Zona Sul de Negócios.
E nesta sexta-feira vamos destacar o Porto do Rio Grande, ou melhor, o complexo portuário que engloba ainda o Porto de Pelotas e também o Porto de Porto Alegre, né, Felipe?
Isso, nós tivemos a divulgação aí na última semana de dados de movimentações no Porto do Rio Grande, com uma leve queda, um percentual pequeno, mas ainda assim é uma queda nas movimentações de cargas no porto, e por isso vamos conversar com o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, o Fernando Estima. Esse resultado era algo esperado, Estima? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Gaúcha, a equipe toda aí, prazer voltar a falar com vocês. Sim, era esperado, né? E até tem uma tendência de um volume menor aí para o segundo semestre, porque a gente sempre comenta com muita transparência que o porto é reflexo daquilo que produzimos. Então, infelizmente, a estiagem do ano passado e a safra traz reflexos fortes para a carga deste ano. Ainda no primeiro trimestre, quadrimestre, teve movimentações muito positivas, mas tratava-se de um estoque de passagem de safras anteriores, né? Agora a gente começa a enfrentar a realidade. É um ano onde tem uma queda expressiva no principal produto de volume do Porto de Rio Grande, que é a soja. Então a soja aí teve quedas superiores a 60% no nível de produção. Mas é bom olhar também individualmente, né? Se pegar, por exemplo, o trigo, está sendo um sucesso. Ele aumentou 266% o volume de trigo, saindo de 674 mil toneladas para 2.476.000 toneladas. Também tem um setor como o milho, né, que a movimentação saiu de 274 mil toneladas para 518 mil toneladas, um aumento de 88%. Alguns outros produtos estão estáveis e crescendo em índices também positivos, como o caso da celulose, que aumentou 4,8%. Mas, quando você soma o volume total em tonelada movimentada, claro que a soja, como é o maior produto, derruba os nossos percentuais e chegamos aí a uma redução próxima de 8%, 8,79%, em relação ao ano anterior. Mas não são números que nos assustam, o Porto tem, portanto, até uma disponibilidade maior de carregar mais volume de carga, porque a soja esse ano abriu esse espaço e esses terminais estão movimentando mais trigo, mais milho, outros produtos, o próprio arroz, né? E a gente tem uma tendência, o arroz cresceu 13% esse ano, né? Então, olhando de uma forma geral para várias cargas, temos também um incremento de 25% em insumos de fertilizantes, que para nós é uma grata surpresa, porque com a questão da guerra nós achávamos que isso seria pior, pelo contrário, ele acelerou as importações dos insumos, tudo no primeiro semestre deste ano. E isso é importante porque ele garante aquela preocupação que tínhamos, que em tendo fertilizante temos as condições para uma boa safra deste ano para o ano que vem.
Estima, no ano passado a gente teve aí uma grande movimentação no porto também em relação ao número de cargas vivas, né? Existe alguma projeção para esse segundo semestre de 2022 também, algumas operações desse tipo?
Vou falar de forma geral a proteína, tá? A gente está, a proteína animal, né? Tanto o frango quanto o suíno, houve um crescimento. E a questão do gado vivo houve um decréscimo, né? Porque depende de questões cambiais, né? E a carne teve um valor de elevação muito alto interno no Brasil, o custo da carne para dentro do país ficou alto, ficou mais atrativo e tornou a carne mais desejada no próprio país do que para exportação, né? Então este ano estamos carregando um pouco menos e deverá se confirmar menos carga exportada, porque há um consumo maior no próprio país. Então há uma redução também na questão do gado vivo.
A movimentação no porto, como o senhor mencionou agora há pouco, depende muito da produção interna, mas eu acredito que também essa dinâmica depende muito do cenário global, né? A gente teve uma reviravolta muito grande nesse primeiro semestre, que foi a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. De que forma isso impactou, se impactou nas dinâmicas do porto? Talvez não em questão de movimentação de carga, mas de destinos, de dinâmicas. Como é que está sendo absorver esses impactos para o porto do Rio Grande?
Eu acho que tudo que tira o equilíbrio gera incertezas, e as incertezas geram aumento de custos. Então, essas incertezas impactam muito na questão do custo do frete. E aumentando o custo do frete, impacta no valor dos produtos. Acho que é uma preocupação mais ampla de que o custo do alimento, né, está mais alto, e que isso coloca a sociedade mais vulnerável em maior risco, né? Nós estamos falando de não conseguir alimentar as pessoas. Então, acho que é uma questão de segurança alimentar que é preocupante, na minha opinião. Quanto às movimentações portuárias, graças a Deus, os movimentos já se mostraram, com essa preocupação, um pouco mais amenizados. Eu estou olhando aqui uma tabela agora. Um dos principais produtos importados para compor os fertilizantes chama-se os fosfatos, né? Que saiu de 667 mil toneladas para 723, 8% de acréscimo na importação. Então, há uma preocupação de desabastecimento de fertilizantes que possam afetar a produção de alimentos. E há uma observação de que se estes insumos custarem mais caros com seus fretes, isso afetará também o preço do alimento. Então, há duas preocupações, uma de logística e outra de custos de alimentos. Eu acho que a gente tem que estar atento. Poderia ter sido pior, a todos nós achávamos que ia ter um desabastecimento maior. Acho que a logística se moveu rápido, se conseguiu insumos e não se paralisou. Até se acelerou. Nós temos um problema, por exemplo, de armazenagem. Por quê? Porque aquilo que viria aos poucos durante o ano, veio tudo no primeiro semestre, em um pouco tempo. Então, está faltando lugar para armazenar produtos. Mas são inerentes ainda à questão de mercado. O mercado vai se adaptando. Nós estamos montando pavilhões lonados, estamos buscando nas cidades vizinhas a ociosidade de armazéns. Estamos suprindo isso. O mercado é muito ágil, o Brasil, pelo menos. Tantas economias que oscilam tanto dentro do país, a gente aprendeu a reagir rápido. Essa é uma das habilidades que eu acho que o brasileiro teve que desenvolver aí, né? Acho que 8%, né, a menos nesse período de janeiro a maio é um índice, apesar de ser negativo, é um índice que a gente esperava até que fosse pior. Então, dos males, o menor para esse primeiro período aí.
Estima, pergunto também em relação a esses primeiros meses como empresa pública. De que forma alterou o processo, todos os processos aí executados pela Portos RS, que agora se tornou uma empresa pública?
Muito trabalho, tá? Importante a tua pergunta. Nós tínhamos um modelo de gestão de autarquia há 70 anos e mudamos para um modelo de empresa, uma empresa pública, mas é uma empresa com uma metodologia onde a gente tem muito mais autonomia e celeridade, mas tivemos que implementar. Então, esses primeiros 60 dias que completam agora, no final do mês de junho, foram de muita dedicação das equipes, porque muda todo o sistema contábil, todo o sistema de RH, toda a questão de direito. Então, nós estamos ainda aprendendo a rodar. O que vai mudar muito é para o segundo semestre agora, porque a gente vai conseguir startar a questão das licitações, das melhorias de asfalto, de iluminação, de fibra ótica, questões que nós sabemos e somos devedores há um bom tempo, a questão de poder ter novos pátios para ancorar os caminhões no entorno. Nós vamos dar mais qualidade à infraestrutura no segundo semestre. Então, nós estamos com uma expectativa de que essa autonomia efetivamente chegue na ponta, né? Os recursos que antes iam para o caixa do governo do estado não estão indo mais. O superávit do porto, em todo o governo, foi resguardado ao porto. E agora a gente consegue fazer os investimentos necessários.
Este time eu pergunto de outra situação que interessa muito aqui a economia do Rio Grande, que é a questão do terminal de regasificação, da usina termoelétrica, toda aquela situação, aquele imbróglio com o Grupo Cobra, né, que a gente vem acompanhando há bastante tempo, e seria um investimento muito significativo aqui para a região. O senhor tem acompanhado de perto também, né? O senhor prevê algum tipo de desfecho positivo? Tem alguma novidade nessa movimentação? Qual que é a situação atual dessa questão da usina termoelétrica?
Como diria o gaúcho, não está morto quem peleia. Há um trabalho muito bem estruturado na área jurídica. A gente conseguiu uma abertura muito boa com a ANEEL, com o Ministério de Minas e Energia, né, para um problema complexo, não tem solução fácil. Então, o que da última reunião, com a presença do governador, senadores, deputados, lideranças, prefeito, né, conseguimos com que a ANEEL reconsiderasse, né, e que a gente encontrasse saídas técnicas e jurídicas. Nós estamos aí praticamente 20, 30 dias debruçados com as equipes jurídicas do Estado do Rio Grande do Sul, do Porto, da Prefeitura de Rio Grande e da própria ANEEL, e tentando encontrar as saídas técnicas e jurídicas. Eu continuo muito otimista que a gente encontre uma solução. Há reuniões previstas aí para os próximos 10, 15 dias, onde a gente deve ter um cenário mais claro de do que as áreas jurídicas e técnicas conseguiram extrair de solução. Mas, sim, a partir do momento que temos as licenças ambientais, a partir do momento que o país precisa de energia, está deficitário, precisa da energia transitória, né, para as renováveis, entre as fósseis e renováveis, do gás, há sim uma expectativa de bom senso de utilizar esse projeto e decolar esse projeto finalmente.
Tá certo. Fernando Estima, gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente, com a Rádio Gaúcha, Chamada Geral, o Zona Sul de Negócios. Bom dia para o senhor, um bom trabalho.
Bom dia ao Fred, à equipe, ao Felipe aí, boas-vindas. Sucesso aí. Um abraço.
Tá certo aí. A movimentação no Porto do Rio Grande, tendo esse impacto por conta da safra ruim da soja, né? Por conta da estiagem também. E acreditando em um desfecho positivo também, o Estima, sobre a situação da usina termoelétrica, né? Que é um investimento bilionário que pode acontecer aqui no Rio Grande também, né, Fred?
Eu acho que a esperança não pode perder, tem que seguir a articulação. Tá certo aí, o Fernando Estima.